E hoje no CBN Inovação estamos recebendo o empresário de TI Ricardo Mattiello, que é conselheiro da aceleradora Evoa, para falar sobre a retomada de investimentos em startups. Olá, Ricardo, tudo bem? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN.
Há uma retomada de investimentos em startups? Que movimento é esse?
Sim, passado aquele auge que a gente teve pré-pandemia, que todo mundo olhava para as empresas de tecnologia como sendo muito promissoras, o mercado ele se ajustou, né? Então a gente teve dois momentos aqui que dá para considerar que foram bastante decisivos nesse primeiro baixo e depois nessa retomada. Eu coloco primeiro com uma taxa Selic, né? Então a gente tinha um juro praticamente zero, aí por condições macroeconômicas, mudança de governo, a gente teve uma disparada na Selic. Então os investimentos eles começaram a olhar para a renda fixa como algo mais seguro para aquele momento.
Os investidores minguaram?
Não que minguaram, mas o investidor sempre vai olhar para o menor risco, né? Então, num cenário de incertezas, pensa, você não sabe o que vai acontecer com a macroeconomia. Então, como é que você vai apostar numa empresa que ela precisa se mostrar para o mercado? Então, teve essa baixa natural. E não foi só no Brasil, tá? Foi no mundo todo isso, foi potencializado com pandemia, depois guerras, né? Só que agora, com o mercado já estabelecendo, mudou o governo, entende-se quais vão ser as diretrizes econômicas nos próximos anos, então o mercado assentou. E com a redução natural da taxa Selic, esse investidor ele vai começar a olhar para outras fontes, seja ações, imóveis e as empresas de tecnologias, elas são bons ativos hoje para se fazerem apostas. Em que sentido? Se você pega uma empresa num estágio muito inicial ainda, a chance de se multiplicar esse capital por 10, por 20, por 100, ela é muito maior. Também é maior o risco. Então, se você não quer entrar nesse momento early stage, que a gente chama, que é muito inicial, existem startups mais maduras, que existem fundos que fazem gestão de indicar quais são essas empresas, né? Seja para investidores particulares, como investidores que queiram participar de grupos de investimento. Maringá já forma grupos de investimento hoje, nós temos um ecossistema muito bem consolidado, então o Sebrae ajuda muito nisso, o Sebrae Noroeste aqui, a própria Evoa Aceleradora, ela faz essa formação de investidores. Então dá para dizer que a gente tem um cardápio para todos os tamanhos de bolsas, intenções e momentos, nível de risco de um investidor hoje.
Ricardo, mas o que aconteceu com as startups nesse período em que os investimentos diminuíram, digamos assim?
Vamos lembrar que assim, há alguns anos atrás, isso pré-pandemia, né, era apontado assim, que as startups iam mudar o mundo. E de fato muitas delas o fizeram. Então a gente tem hoje serviços consolidados que a gente usa no nosso dia a dia, que foram projetos que lá atrás precisaram um aporte e teve gente que olhou para isso. Isso tornaram empresas bilionárias, então teve gente que ganhou muito dinheiro com isso. Então dá para dizer que se criou essa febre aqui de apostar nas empresas de tecnologia, porque todo o cenário estava favorável para isso, né? Só que o mercado se ajusta, então da mesma forma que muitas startups tiveram um alto rendimento, uma alta performance, outras entraram apenas na onda, né? Não estou dizendo que não são profissionais, porque é o mercado que define quem que fica, quem que vai embora. E isso ele meio que trouxe um choque de realidade. Né? Se a gente olhar um cenário de não vamos muito longe, 6 meses atrás, você vai ver notícias, né? Empresas estão demitindo em massa, startups, tecnologia, demitindo não sei quantas mil pessoas, a Meta. Nada mais é do que um ajuste de mercado. Se você olhar a Meta, por exemplo, que é uma empresa de capital aberto, ela nunca deu prejuízo na história. Ela fez um ajuste, só que se você pegar depois desse layoff, que são as grandes demissões, o salto operacional que ela deu foi gigantesco. Então dá para dizer assim que não foi um movimento que está diminuindo esse mercado. Ele é um ajuste natural como qualquer segmento, qualquer momento da história da economia, você vai ter esses ajustes que o mercado ele passa a trazer mais para uma coisa mais real, né?
Depois desse ajuste, qual é o cenário atual?
Hoje a gente tem um mercado muito mais consolidado, muito mais profissional. Antes entrava muita gente na onda e pessoas capacitadas, vamos colocar aí, né, empresários que olhavam para esse mercado e falavam assim, isso faz sentido. Só que hoje existe um modus operandi, existe assim, empresas, instituições que ajudam a segmentar. Nós temos um estudo nacional hoje que é Open 100 Startups. É um estudo que mapeia 100 startups de maior potencial para os próximos anos. Então essa é uma das ações, né? Tem um instituto que é o Distrito que ele faz leituras também de segmentos de mercado e mapeio. Dentro do agro, essas são as startups promissoras. Dentro do varejo, são essas aqui. E agora, que é uma coisa muito forte, né? Então, por exemplo, só 2022, 2 bilhões de reais foram investidos em startups com foco em inteligência artificial.
Tudo isso?
Tudo isso.
Uhum. E a tendência?
Eu acredito que para 2024, inteligência artificial continuar sendo, né, o grande motivador das empresas buscarem isso. Só que, passado esse momento de surgir novas empresas, a IA ela vai permear por todos os setores das empresas. Então, assim, hoje ela é um investimento inicial, só que daqui 5, 10 anos, talvez ela seja, não diferencial, mas toda empresa necessita disso. E a gente vai ter as próximas ondas, né? Então, por exemplo, combustíveis renováveis, agenda ESG hoje é uma coisa que chama muita atenção. Tem muitas grandes empresas que elas precisam entregar pautas para a sociedade dentro de uma estratégia ESG. E vamos lá. ESG, Environment, Ambiente, Social. Social, Government, Governo. Então, dentro do social, a gente sempre fala assim, que é o melhor programa social que pode existir dentro do empreendedorismo é você gerar emprego e renda, né? Uhum. Permitir que as pessoas elas possam estar empregadas, gerando riqueza, gerando renda para suas famílias. Então, essa é uma da agenda também com uma pauta global. Muito se falava que apenas o governo era a intenção do governo, ele deveria ser responsável por isso. Mas hoje as empresas já colocaram nas suas pautas esse tipo de responsabilidade também.
De serem indutoras dessa riqueza, produção de riqueza.
Sim, vamos pegar pelo próprio perfil de consumo, né? Nós temos hoje, né, a geração Z, que ela tem uma preferência natural de se relacionar com empresas que faz mais sentido com aquilo que eles acreditam. Então, por isso está muito em alto temas como sustentabilidade no meio ambiente, segmentos, né, LGBTQIA+. Então, eles se identificam com uma certa bandeira, Veganismo. Então eles vão consumir empresas que têm na sua cultura, na sua forma de devolver para a sociedade essas pautas que são pautas de maioria.
Certo. E agora, então, com a queda da taxa Selic, há uma tendência de aumentar o volume de investimentos em startups?
Eu acredito que sim, Luciano. Os números refletem, né? Eu estava aqui antes da entrevista pesquisando alguns dados atuais, esse é de 22 de novembro, né? Então, aqui está quente. Investimentos de VC somam 1,9 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 19% em relação ao ano passado. Então, esse ano a gente está com um investimento menor ainda do que ano passado, só que a gente começa a notar essa alta. Então, assim, é pura coincidência? Eu quero acreditar que não. Então, a gente já vê em outros momentos da história, né, toda vez que a Selic ou ela aumenta ou diminui, o movimento inverso é feito nos investimentos de alto risco, né? E como o mercado está mais profissionalizado hoje, então, assim, investir em startup hoje tem mais ferramentas de entender que nível de risco você quer levar. Então, se você pega um investimento numa startup early stage, que é bem inicial, você tem um risco muito maior. Só que a chance de se multiplicar por 100, por 200, o capital, é muito maior.
Por que a chance é maior?
Porque ela está com valuation baixo ainda. Então, a cota dela, vamos supor, o cara entra lá com 100 mil investidos, 200 mil investidos. Essa empresa não vale nem um milhão ainda. Quando ela fizer uma segunda, terceira rodada, que ela já vai estar com uma captação de 30, 40 milhões, então esse
as 200 ações mil... que ele... como se fossem ações, é isso?
Hoje existem várias modalidades, né? Dificilmente o investidor ele entra como sócio, né? Existe um mecanismo que chama nota de mútuo conversível. É como se fosse um contrato que a partir do momento que a empresa está estruturada, aquilo é convertido em ações. Então existe a conversão daquele investimento em ações.
E quando a empresa está no início, então, ela é, digamos assim, é mais barato o investimento que você fizer nela, vai valer mais lá para frente.
Exatamente. E aqui está uma grande oportunidade para o investidor, porque muitos deles são pessoas de mercado. Então, você imagina, um jovem, né, uma jovem de alto potencial, que recém saiu da faculdade, que consegue resolver um problema hoje que ele pode ser escalável, mas ele não tem experiência de mercado. Então, esse investimento não é só o capital que vem, a gente chama de smart money, que é toda a rede, relacionamento, conhecimento que esse empresário tem em gestão, que ele pode pegar aquele talento que tem um produto totalmente promissor e ajudar ele nessa jornada para se tornar, né, um produto de alta penetração de mercado. Hein?
E tem surgido esses talentos que você citou?
Sim, a gente tem em Maringá um ecossistema muito forte, né? O próprio programa aqui da CBN, ele retrata semanalmente muitos casos, né, de empresas maringaenses, por exemplo. Dentro da Evo Aceleradora, são mais de 95 projetos que já foram acelerados nesses 10 bets. Lembrando que são pessoas que chegaram lá com uma ideia no papel, minimamente viável, muitas delas, a maioria, sem faturamento nenhum. E hoje, essas empresas juntas faturam mais de 3 milhões mensais. Então elas devolvem para a economia local isso aí. E quando a gente fala de ecossistema, olha interessante, como boa parte das empresas elas são prestadoras de serviços, a gente fala que é o melhor imposto, que é o ISS, aquele que fica aqui, então que gera riqueza local. Então foram mais de 520 empregos gerados nesses 10 bets, e hoje a soma dessas empresas elas faturam mais de 3 milhões mensais a partir disso aí. E graças, parte que viabilizou isso foram os investimentos. Foram mais de 9 milhões de reais investidos em 18 empresas aqui dentro desses ciclos da Evo Aceleradora.
Investidores de Maringá ou gente de fora também?
Também de fora. Tem um projeto aqui que recebeu aporte da Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, do Vale do Silício, aporte de capital da Arábia Saudita, né? Maringá, recentemente, há uns 4 anos atrás, ela criou um fundo local de empresários aqui da cidade para justamente poder, né, manter aqui, não é uma questão de bairrismo, tá, Luciana? É uma questão de você poder fortalecer negócios locais, né? Uhum. Maringá, ela tem um grande potencial aí em diversas áreas, os próprios estudos, né, do plano econômico que foi feito dentro do Master Plan. Isso. Apontou para isso. Então, assim, é natural que a própria sociedade nossa aqui, os empresários, eles se organizem para manter essa riqueza aqui. Já é uma pauta, já que roda também há várias gestões municipais, que Maringá ela atrai muitas pessoas por ser uma cidade bonita, organizada, com bastante emprego disponível, né? Muitas universidades. E muitas discussões eram assim, que, puxa, a pessoa ela vem aqui, ela consome o nosso sistema de transporte, saúde, tal coisa, vai gerar riqueza em outras cidades.
Vai embora depois.
Maringá, ela se transformou. Hoje ela é uma cidade atrativa que ela consegue reter muitos desses talentos. Então, assim, esse tipo de iniciativa para o jovem que está na universidade hoje, pensando em empreender, então é importante ele saber que ele tem um ecossistema favorável hoje, o que ele precisa para gerar um negócio promissor. Até a nível global, ele não precisa mais ir para um grande centro, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Maringá já oferece tudo isso aí, inclusive capital.
E como esse jovem que está numa faculdade, ele acessa esse serviço, esse sistema, como por exemplo o da Evoa?
Hoje,
a própria faculdade dá esse caminho?
Hoje as faculdades aqui, especialmente Maringá, elas têm programas para isso, né? Startup Garage, a UEM, ela tem, criou como se fosse uma mini aceleradora ali, um mini hub de conexões ali dentro. A Evoa é uma segunda etapa, quando a pessoa já tem uma ideia mais estruturada, um produto minimamente viável. Tá, mas se ela não tem isso, então existe incubadora tecnológica, existem esses próprios trabalhos que as universidades fazem. O Sebrae é um grande parceiro nisso aí, então o Sebrae ele dá essa limpada na ideia mirabolante das pessoas, porque assim, todo empreendedor ele é empolgado, ele é apaixonado por aquilo que faz. Só que quem vai dizer se ele vai prosperar não é o mercado. Então, exatamente.
Assim.
Então o Sebrae ele consegue trazer essa parte, filtrar tudo isso aí para ela entrar pronta para um estágio de aceleração. E saindo do programa de aceleração, a gente se conecta a outros hubs também. Então Maringá hoje ela exporta startups para, por exemplo, nós temos uma parceria estratégica, aliança estratégica com a cidade de Londrina, a Cocriagro, que é um hub focado no agronegócio, que é o perfil econômico da cidade de Londrina. A Evoa já levou duas startups daqui para lá, elas estão ganhando esse mercado, inclusive recentemente numa avaliação do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa startup que passou pela Evoa ficou entre as três primeiras num desafio proposto pelo MAPA.
Então, e o que essa startup faz?
Ela cuida de irrigação, né? Então, otimização de água, de recursos hídricos, né? Que isso vai impactar em desperdício de não só recursos, mas de dinheiro. Então, ela conseguiu automatizar isso e, através de análise de dados, ela conseguiu também encontrar quais são os gargalos que precisam ser corrigidos para você ter uma maior eficiência no processo.
Que interessante. Ricardo, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui do CBN Inovação desta quinta-feira. Um ótimo dia para você.
Obrigado, você é um ótimo dia a vocês também.
Conversamos com Ricardo Mattiello, empresário de TI, conselheiro da aceleradora Evoa. Falamos sobre a retomada de investimentos em startups.